Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora passa a acompanhar o TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, também transmitido além da Rádio Brasil Atual, no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual, direto na Avenida Paulista, a gente recebe o Wellington Messias Damasceno, que é o diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Wellington, boa noite, seja bem-vindo, prazer te receber aqui no TVT Cidades.
Boa noite, Cosmo, boa noite, Rafa, boa noite a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio Brasil Atual.
Maravilha. Wellington, recentemente, final do mês de março, uma comitiva dos metalúrgicos do ABC foi até a China, dialogar, conhecer novas tecnologias, empregabilidade, enfim, produção. O que você pode falar para a gente desta viagem, desta comitiva dos metalúrgicos do ABC à China?
Olha, primeiro que nós temos discutido no Brasil como vai funcionar ou como vai acontecer essa transição, sobretudo no setor automotivo. A gente tem falado de transição de novas tecnologias em diversos setores, mas o setor automotivo é onde está concentrada grande parte da nossa base, da nossa categoria. Então, a gente vem discutindo políticas públicas com o governo. O próprio programa recente do governo Mover, ele trata sobre eletrificação veicular. Nós fizemos recente um acordo com a Volkswagen sobre produção de veículos híbridos, mas a gente ainda não tinha noção ou não tinha visto, só tinha ouvido falar, sobre os impactos que isso causa no processo produtivo, o tipo de qualificação que o trabalhador necessita, o impacto na cadeia de autopeças. Então, a gente tomou a iniciativa, né, falou, ó, precisamos ir onde está mais avançado esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Chegamos a pensar em conhecer como está isso na Europa, mas como a China tem liderado esse tipo de tecnologia, principalmente eletrificação e eletrônica embarcada, nós resolvemos ir na China. Então, o primeiro passo, claramente, era verificar em loco como é a produção, montagem, a discussão sobre um veículo híbrido e um veículo elétrico, qual o impacto sobre os trabalhadores, como aconteceu a transição dentro de uma empresa que produzia combustão e passou a produzir veículos eletrificados. Um segundo foi discutir com eles justamente essa parte da qualificação, como foi feita a transição para os trabalhadores se manterem empregados, como que é o perfil do novo trabalhador que vai lidar com esse tipo de veículo. Mas também nós aproveitamos para ver toda a cadeia de produção. Então nós tivemos conversas com empresas de energia, com empresas de semicondutores, né? A gente viveu crise de semicondutores recente no mundo, mas o Brasil foi muito afetado, então nós fomos ver como isso se dá lá. Empresas de baterias, então nós fomos em 3 empresas que produzem baterias para o setor automotivo e aproveitamos também para discutir sobre comunicação, que é uma pauta importante para como a gente lida com a nossa categoria. Não adianta a gente ir lá, se preparar, debater, propor políticas públicas, mas não ser assertivos em relação à comunicação, não ser efetivos, né, na comunicação. E também fomos conversar com algumas empresas que já nos procuraram no Brasil, outras que não procuraram, mas sinalizaram interesse de vir aqui para o Brasil. Então, claramente, que nós fomos fazer conversar com essas empresas e dizer que são muito bem-vindas no Brasil. E claro que eu estou lá no ABC, algumas delas também podem se instalar na nossa região.
Pois é, Wellington, você sabe que aqui na Rádio Brasil Atual, o TVT Cidades tem essa proposta de buscar formas de o poder público ajudar nos diversos setores. Um deles é a geração de empregos. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele tem essa característica que, muito além de cuidar das pautas que são específicas da classe trabalhadora, pensa a cidade como um todo, o país como um todo. As experiências que vocês vivenciaram na China, alguma delas pode trazer ideias para o Brasil, para os poderes municipais, no sentido de injetar mercado de trabalho, enfim, criar novas alternativas para o emprego da população aqui no Brasil e no teu caso, lá em São Bernardo do Campo?
Não, a provocação é ótima, Rafa. A gente viu diversas oportunidades, inclusive de trazer para o Brasil como exemplo e como proposta de políticas públicas. Claro, nós estamos falando muito da indústria, nós estamos falando muito do setor automotivo, mas quando a gente olha para a própria economia chinesa, como você puxa a economia, você vai ver lá no começo a indústria de base, que é uma discussão que a gente tem travado também aqui no Brasil. Como a gente cria políticas públicas que melhorem a vida da população, mas que você induz a economia a crescer. Então, lá está a indústria de base. Então, o que a gente viu assim, que nos chamou muita atenção na China? Muita construção de moradia, que é um déficit que nós temos no Brasil. É uma política que está sendo recuperada pelo governo Lula a partir do Minha Casa Minha Vida. Mas o passo, a velocidade que isso acontece na China é algo que a gente precisa olhar e tentar copiar aqui no Brasil. Um outro é a logística. A infraestrutura logística, tanto de transporte de carga quanto transporte de passageiro, impressiona. Tem trânsito, é caótico, mas você tem muita opção de transporte. Aqui no Brasil também é algo... A gente tem problema de logística, tem problema de transporte, né? A gente está aqui na Avenida Paulista, se for sair daqui a pouco, quem for sair de carro vai ficar parado, mas quem for sair para buscar o metrô ou o ônibus, a gente sabe a condição que é, né? A condição muitas vezes desumana que o transporte público está e que não tem o investimento da prefeitura, do Estado. Então, esses investimentos em políticas que melhorem a vida da população, eu volto a dizer, precisa melhorar a vida da população, mas que no final você mexe com toda a estrutura da cidade, do estado, do país, isso faz com que você aumente a demanda e você vai mexer lá com a nossa região do ABC no final, que a gente vai produzir mais ônibus, vai produzir mais carros, o setor metalúrgico vai produzir mais aço, mais ferro, vai mexer na construção civil, vai melhorar o serviço quando você constrói a escola, construímos um prédio, mas não é só prédio, as pessoas precisam morar, mas precisam estar próximo da escola, precisam estar próximo do hospital, precisam ter uma quadra para praticar um lazer. Então você vai mexendo com todo o ecossistema da cidade e isso faz com que a economia volte a crescer.
E não só a cadeia produtiva ligada diretamente à indústria automobilística, no caso do Sindicato dos Metalúrgicos, eu lembro da questão da Ford. Quando a Ford foi embora, além dos empregos diretos, você tem serviços, restaurantes, enfim, cabeleireiros. Toda essa cadeia também é muito prejudicada quando você tem uma indústria desse tamanho saindo de uma cidade.
Claro, a gente sempre costuma dizer, Rafa, um país do tamanho do Brasil, ele não sobrevive sem uma indústria forte. A indústria, ela puxa os demais setores. O caso da Ford que você mencionou, quem conhece a região do ABC, a Ford tinha 4 mil empregos diretos, mas indiretamente foram afetados 25 mil trabalhadores. Aqui a gente está falando de comércio, nós estamos falando de serviço. A gente sempre pensa ou na cadeia de fornecimento para a Ford ou na padaria que fica do outro lado da rua da Ford. Mas você vê, a Ford está em São Bernardo. O setor de saúde de Santo André foi diretamente impactado, porque aqueles trabalhadores e suas famílias tinham plano de saúde e utilizavam o polo de saúde de Santo André. Então, olha como as cidades são interconectadas, né? É um erro pensar as cidades isoladamente, principalmente as cidades da região metropolitana. E o segundo erro é achar que a indústria, que o comércio por si só, ou o serviço por si só, vai dar conta de gerar emprego e riqueza para um país do tamanho do nosso.
Wellington, o Rafa trouxe essa questão muito pertinente e o TVT Cidades foi criado justamente para isso, para debater as especificidades e lógicas envolvendo as cidades, sejam elas cidades pequenas, médias ou de grande porte, e também as capitais, regiões metropolitanas. Na região do ABC Paulista, tem o consórcio intermunicipal do ABC, que envolve as 7 cidades, e também a Agência de Desenvolvimento. Nesta viagem à China, a comitiva dos metalúrgicos do ABC também visitou o BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento. Como um consórcio intermunicipal envolvendo cidades, e pensando nisso, uma região metropolitana, em região que os trabalhadores geralmente circulam entre as cidades, trabalham em uma, moram em outra, enfim, faz parte de tudo isso. Como um banco, o novo Banco de Desenvolvimento, o BRICS, por exemplo, ele pode ser peça fundamental no fomento de investimentos, busca de investimento para desenvolvimento de uma cidade ou de uma certa região?
Você vê o privilégio que nós temos. Nós tínhamos na comitiva, nessa missão, um diretor da nossa casa, o companheiro Aroaldo, que hoje está como presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico e agora como secretário executivo do consórcio intermunicipal da nossa região. Então, claramente, que além dos temas ligados ao nosso sindicato, ele também foi com essa visão regionalizada de quais oportunidades a gente podia ter ou pode ter, pensando na infraestrutura, mobilidade, logística, saneamento. Então, a gente tem uma série de demandas na nossa região, mas que ela vai para além da região, que pôde ser abordados, não só no Banco dos BRICS, Cosmo, nós fomos no CITIC, que é um conglomerado de investimentos que existe lá na China, e nós fomos no ICBC, que é o Banco do Comércio e da Indústria, e é o maior banco do mundo. Então nós fomos recebidos nesses três lugares, e nesses três nós dialogamos sobre projetos do PAC para a nossa região, e nós fomos falar sobre instalação de empresas também na nossa região. Veja, é possível... de forma articulada, que eu vou insistir nesse ponto, a região do ABC precisa pensar não como sete cidades, mas como uma região que tem sete prefeitos. É isso. Não adianta, no final do dia, não adianta o prefeito querer resolver o problema da sua cidade, que não vai resolver sozinho. Então, essa lógica regional a gente pode discutir e ter apoio. Isso foi deixado muito claro, principalmente pela presidenta Dilma, que hoje está à frente do Banco dos BRICS, que o banco pode fazer aporte lá na nossa região do ABC, ou em outras regiões do Brasil, justamente visando a melhoria nesses temas que eu mencionei, que foram mais destacados. Mobilidade, que é um problema que ocorre no ABC, ocorre em São Paulo, ocorre na região metropolitana, mas ocorre em outros lugares, e saneamento, infraestrutura. Então, essas três deficiências que o Brasil tem, que a nossa região tem, que a capital tem, elas são de extremo interesse, tanto do Banco dos BRICS, para cumprir um propósito. O Banco dos BRICS nasce com esse propósito de pensar em infraestrutura, saneamento e agora mobilidade, mas também o ICBC e o CITIC, eles querem fazer parcerias para também atuar mais fortemente no Brasil. Eles têm projetos no Brasil, mas eles querem parceiros locais para avançar. E aqui um outro parceiro que pode ser muito importante é o BNDES. O BNDES pode financiar esse tipo de obra que vai ajudar muito. Não só investimento na região, mas principalmente melhorar a qualidade de vida da população.
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ela tem uma especificidade muito grande, que muita gente, quando coloca os metalúrgicos do ABC, imagina só a representação dos trabalhadores. Isso é óbvio, está lá, representa uma categoria de trabalhadores muito importante no ABC, mas no Brasil inteiro, aqui na América Latina inteira. Esta viagem da China também, a China dessa comitiva, vocês também encontraram com representação dos trabalhadores chineses. Como é que foi essa troca de experiência? O que pode ser aprendido com eles lá, eles com a gente? Para além disso que eu falei, dessa representação dos trabalhadores, o envolvimento da sociedade como um todo.
Olha, nós tivemos a reunião com a Federação dos Metalúrgicos, dos Trabalhadores Metalúrgicos na China. Eles representam 400 milhões de trabalhadores.
Pouco, né?
Bem pequeno. Foi interessante. O modelo sindical da China é muito diferente do Brasil. Uhum. Né? Então, é difícil você ter uma troca de experiência, de aprendizados. Mas foi uma conversa muito importante para a gente ter o cenário real do que está acontecendo na China, o avanço que os trabalhadores tiveram nos últimos períodos. Então, eles realmente fizeram investimentos. Toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida na China está alcançando a base. A sociedade teve melhoras na qualidade de vida e os trabalhadores tiveram melhoras também, tanto na sua condição de trabalho quanto na percepção salarial. Hoje, um trabalhador na indústria da China, o rendimento médio dele é maior do que um trabalhador brasileiro na indústria. Então, eles já superaram a gente em termos financeiros e até em relação à jornada de trabalho, condições de trabalho, são muito parecidas com a nossa aqui no Brasil. Então, foi bom ouvir isso, foi bom ouvir sobre e debater sobre formação profissional. Foi um tema que a gente deu muita importância, porque de fato é um tema que nos preocupa muito. A gente já tem problemas com a formação acadêmica e a formação básica no Brasil. Quando a gente olha para a formação profissional, normalmente a gente fica muito refém do sistema que toca isso no Brasil. Dificilmente a gente consegue discutir, colocar a visão dos trabalhadores, fazer uma formação mais horizontalizada, onde o trabalhador não fique preso àquele processo, àquela empresa. A gente quer uma formação que, de fato, o trabalhador tenha o conhecimento e ele possa utilizar esse conhecimento onde ele for trabalhar, onde ele for querer colocar aquela formação em prática. E também para entender a lógica da China hoje. Né? A China discutiram recentemente os planos de crescimento para os próximos anos, né, os planos econômicos dos próximos 5 anos, e a gente vê taxas de crescimento, previsão de crescimento em torno de 3%. Muito diferente do que eram as taxas de crescimento da China de 2 dígitos. Então, quando você tem um crescimento menor, e ele já está mais estável, porque a China já chega num patamar econômico mais estável, já é uma economia mais madura. Então, onde eles vão continuar colocando aquela quantidade de trabalhadores e dando o salto de vida que as pessoas precisam? Então, eles estão olhando para o mercado de exportação. Para você ter ideia, em dado momento da conversa com o sindicato, eles falaram, ó, nós temos 400 milhões de famílias na China, 400 milhões de veículos na China. Então, cada família já tem um veículo. Então, como eles vão continuar produzindo 30 milhões de veículos por ano? Eles exportam 10. Eles vão precisar exportar 15, depois 20. Então, claramente que isso foi interessante para a gente entender a lógica por que o chinês está procurando tanto outros mercados. Né? Tem uma lógica também de sobrevivência e de continuar mantendo a melhoria da qualidade de vida que eles conseguiram.
Wellington, eu quero voltar aqui para o nosso quintal. Você tem informações sobre toda essa possibilidade, essa gama de possibilidades de investimento do capital internacional, do chinês nesse caso, da viagem de vocês, no Brasil. A prefeitura, por exemplo, de São Bernardo do Campo, tem algum nível de diálogo com o sindicato dos metalúrgicos sobre essas possibilidades? Eu estou pensando, mais uma vez, como o poder público municipal pode agir em parceria com o sindicato dos metalúrgicos, por exemplo, para gerar postos de trabalho ou colocar a burocracia do município a favor da possibilidade desses investimentos. Vocês têm esse tipo de diálogo?
Não, o diálogo não funciona. Ele é muito institucional e normalmente o diálogo funciona quando alguma empresa avisa que vai fechar e o leite já derramou. Esse é o diálogo que tem. Tanto que São Bernardo, né, volta a falar dessa governança regional, São Bernardo não está no consórcio dos prefeitos da região. Isso já é um primeiro erro. Né? O segundo... Esse diálogo com a sociedade organizada, não só com o sindicato, mas demais entidades que compõem a sociedade organizada também, carece esse diálogo. Então, de novo, o município sozinho ele pode muito pouco. Ele tem pouca flexibilidade, pouca margem para atrair uma empresa ou para buscar uma negociação. Mas ele pode pensar regionalmente, então no nosso caso do ABC, o consórcio tem um papel fundamental nisso, mas precisa ser empoderado. Precisa haver uma interlocução com o governo, com os governos, né? Estou falando aqui dos vários estados. No nosso caso de São Paulo, o governo de São Paulo parece que retrocedeu nessa questão, principalmente do olhar estratégico para a indústria. A gente ainda está na visão, São Paulo ainda tem, os governantes de São Paulo, deixa eu ser mais claro, né? Os governantes de São Paulo têm uma visão que São Paulo é o maior mercado consumidor, e é verdade, tem mão de obra qualificada, e é verdade, e que a logística, como é o maior mercado consumidor, a logística é mais barata, o que também é verdade. O problema é que mão de obra qualificada você já tem em outros estados. E você leva os trabalhadores, né? Você abre uma empresa, você faz um chamamento, as pessoas vão até a empresa. Esse êxodo sempre teve e existe e não sai no custo da empresa. Segundo, o mercado consumidor, você vai pagar o custo da logística. O custo da logística tem diminuído muito. Então, se você não tiver uma política de estado, pensando aqui no estado de São Paulo, que possa dialogar e atrair empresas, essas empresas não vão mais vir para São Paulo. Na verdade, a gente está tendo uma fuga de empresas do estado de São Paulo e nós não estamos tendo uma reposição de empresas aqui. Muito pelo contrário, nós tivemos uma reunião com uma empresa, uma montadora chinesa que está se instalando em São Paulo e a conversa foi muito dura, porque eles estavam reclamando muito da postura do governo de São Paulo, que não atende, que não recebe, que não entende as demandas, enquanto outros estados têm feito, né, têm aberto suas portas, o diálogo é direto com o governador e tem oferecido todo tipo de facilidade. Veja, facilidade não é facilidade Sim. no sentido ruim da palavra, não é que estão dando coisa, entregando bens do Estado. Não, tem facilitado de fato a instalação da empresa. Agiliza a burocracia para a instalação, liberação de alvará, liberação das burocracias necessárias Sim. mesmo para o funcionamento da empresa. Estreita pontes entre os parceiros que precisam estar envolvidos numa operação, como por exemplo de uma montadora, né? São vários parceiros. O governo de São Paulo não tem agido nisso. E, por último, precisa conectar as políticas que têm saído do governo federal. O governo Lula é um governo que se preocupa, tem essa visão estratégica da importância da indústria como um carro-chefe para puxar o desenvolvimento produtivo, o desenvolvimento do país, desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação. e sabe o quanto a indústria crescendo, como também cresce os demais setores, inclusive o agro. A gente tem agroindústria. A gente não precisa exportar o boi. A gente pode exportar a carne preparada dentro do saquinho, maturada e tudo mais. Então, o governo Lula tem essa preocupação. Nós precisamos conectar os estados. Outros estados estão muito conectados com o governo federal. É uma pena que São Paulo está perdendo esse bom. De novo, a região precisa pensar como uma região de fato e conectar com os demais entes.
Pois é, deixa só para terminar, ainda pegando esse exemplo de montadoras em São Bernardo do Campo, teve uma época que a Volkswagen queria sair do município, queria sair do Brasil. E aí houve uma mobilização tanto do sindicato como também do poder público de pressionar na matriz para que ela não saísse. A mesma coisa aconteceu com a Ford, só que a gente não percebeu o mesmo empenho. Então, a importância também de você ter essa visão de manter os empregos que você ainda dispõe no município.
Não, mas claro, não só os empregos, mas uma montadora dentro do município, o PIB que ela gera para o município, ele é extremamente exponencial. É só a gente comparar o PIB de São Bernardo com o PIB de Santo André, que não tem montadora e está do lado e tem uma população muito parecida. Agora, de fato, falta vontade política. A saída da Ford, a saída da Toyota foram em momentos muito ruins, porque o diálogo com o município foi um diálogo que a prefeitura não quis abraçar a causa, porque não quis se manchar com a saída ou com a decisão da empresa. E nós tínhamos o governo federal que pouco se importa com isso. A Ford, nós procuramos o governo ou o desgoverno anterior, fomos recebidos pelo vice, né, o general.
O general Mourão.
E ele falou, ó, a decisão da empresa é uma decisão de negócio. Se ela acha que ela não está lucrando, ela tem que ir embora mesmo. Foi essa a decisão. Ele só esqueceu que a Ford veio para o Brasil recebendo benefício. Ela se manteve no Brasil, se utilizando de benefícios.
Incentivos
ao longo de todo o período. Não foram só as unidades novas, não foram só a Ford da Bahia que recebeu o benefício do regime do Nordeste. A Ford São Bernardo, ela esteve em todos os regimes automotivos que foram feitos ao longo dos anos. Então, claro que o Estado colocou muito recurso para aquela empresa inovar, se manter no mercado, fazer carros novos, né, preparar modelos novos e manter os empregos. E não, simplesmente ela tomou a decisão de sair e ela continua usando o mercado brasileiro. E pior que isso, Cosme, Rafa e ouvintes, o vice-presidente da Ford aqui para a nossa região, ele falou, a Ford voltou a fazer lucro no Brasil. Só que ela não produz um parafuso, ela não gera um emprego no Brasil. Então, qual o recado que ela manda para as outras que ainda estão no Brasil? Então, isso é muito ruim, um governo que não tem essa preocupação e não chama para si a responsabilidade. O governo tem que chamar a empresa e falar, ó, é o seguinte, você usou aqui, vamos fazer um cálculo de quanto que o governo já colocou em você, quanto a gente deixou de investir em serviços públicos para te manter aqui, o quanto a sua vinda para cá custou para o Estado, porque o Estado teve que pôr escola, teve que prover moradia, teve que prover saneamento, mobilidade, saúde. Quanto que isso custa? Você vai fazer uma reparação para o Estado. E mais do que isso, você não vai mais vender aqui no país. O Estado tem que fazer uma conversa dura. O Estado representa a gente para fazer essa conversa. Não adianta nós fazermos essa conversa com a Ford. O Estado precisa. E quando você tem a ausência do Estado, a discussão do sindicato acaba ficando dentro daquilo que a gente é possível. Fazer a manifestação, fazer as denúncias e, ao final, quando é irreversível a decisão, discutir a melhor saída para os trabalhadores. Mas o Estado tem força de manter uma empresa ou cobrar uma reparação justa e no tamanho adequado.
Wellington, com o golpe que a presidenta Dilma sofreu por ser mulher, aí tinha um pacote de maldades, misoginia, machismo, preconceito, enfim, foi destituída, democraticamente eleita, foi destituída do seu posto de presidenta da República. O Brasil veio vindo vários anos de retrocesso. Temer assumiu, depois o presidente anterior da gestão agora do presidente Lula também assumiu, e o que uma falta de política industrial ela impactou na vida da população brasileira como um todo. O Sindicato Metalúrgico sempre alertava para essas condições, e na pandemia o Brasil inteiro sentiu isso. Por exemplo, eu vou trazer o exemplo dos respiradores. A batalha, a briga que foi conseguir respiradores para os hospitais, enfim, se a gente tivesse uma indústria forte na época, talvez a gente não tivesse passado por isso ou tivesse investido em outros produtos, por exemplo. E o Sindicato dos Metalúrgicos não se furta a esse diálogo, a essas negociações, a essas conversas. Agora esteve presente no plano lançado pelo governo do presidente Lula em Brasília e dialoga para além da classe trabalhadora, no sindicato especificamente, na região do ABC. Como é que vocês estão enxergando essa nova política industrial lançada pelo governo do presidente Lula? Vocês foram à mesa de diálogo? Vocês participaram efetivamente? Você pode falar para a gente?
Claro, primeiro que o ambiente do Brasil melhorou. O ambiente mudou, né? E isso a gente percebeu na China. O Brasil estava sendo tratado como um pária internacional e hoje volta a ter protagonismo. As pessoas querem conversar com os brasileiros e entende que há uma mudança não só democrática, mas uma mudança econômica no perfil do Brasil. Segundo, que a gente perdeu coisa aí de 6 anos, esses 6 anos vai custar muito caro para nós. Porque foram 6 anos que os outros continuaram avançando e nós deixamos de pensar política, nós deixamos de cuidar do povo brasileiro, nós deixamos de pensar novos projetos, deixamos de investir, deixamos de receber investimentos. Isso vai custar muito caro para nós. Agora, claro, a gente precisa tentar recuperar. As sinalizações que o governo Lula tem dado são muito importantes, principalmente com essa lógica que precisam haver políticas industriais, mas outros tipos de política também, políticas sociais. A gente vê agora a retomada do PAC, que aí você está falando da retomada de políticas de infraestrutura. E especificamente para o setor automotivo, tanto Nova Indústria Brasil, né, que dialoga de forma geral com a indústria, mas e o Mover, que é diretamente o setor automotivo, eles são muito importantes. Não à toa as montadoras recentemente anunciaram 104 bilhões de reais em investimentos no Brasil nos próximos anos. Isso mostra que o Brasil recuperou não só protagonismo, mas confiança dos investidores. Senão, esse investimento estaria sendo feito em outros países. Agora, a gente tem insistido com o governo Lula que, para além das importantes medidas que estão sendo anunciadas, é preciso haver também contrapartidas claras. Porque o governo Lula, né, termina o governo, entram outros governos, nós estamos num regime democrático, tem alternância de poder e a gente não pode ficar refém de entrar um governo que entregue tudo novamente. Tá. Então, precisam ter travas bem amarradas, bem condicionadas. Então, a empresa vai fazer parte do Mover, vai receber benefícios para fazer investimento em pesquisa, inovação, desenvolvimento, reduzir, fazer a descarbonização, né, reduzir a emissão de poluentes. Mas qual a contrapartida? Então, a gente tem cobrado. Precisa aparecer contrapartida referente a emprego. Quantos empregos vão ser gerados? Quantos empregos vão ser protegidos? A gente precisa ter a garantia da manutenção do nível de emprego. Não dá para simplesmente a empresa receber investimentos públicos para implementar novas tecnologias e demitir o trabalhador no final. Então, essa já é uma primeira preocupação e é inerente ao sindicato. Segundo, eu falei muito aqui de qualificação profissional, requalificação profissional. Qual a requalificação que está prevista dentro do programa? O programa fala de requalificação, mas a gente quer discutir a requalificação. Precisa ter contemplado lá as condições de representação sindical. Tem muita empresa que está sendo beneficiada, montadora que não senta com o sindicato, que pratica a atitude antissindical, que os trabalhadores não têm as mesmas condições que, por exemplo, nós temos lá no ABC. No ABC a gente trabalha 40 horas semanais nas montadoras. Tem montadora no Brasil que já está aqui há mais de 40 anos e não trabalha 40 horas semanais, ainda está em 44. Então você começa a criar também dentro do próprio país condições desiguais de competitividade entre as empresas e condições desiguais de trabalho dos próprios trabalhadores. Então nós estamos falando, ó, precisa ter lá previsto que haja mesas de negociação permanentes entre sindicato, empresas e governo, por que não governo? Precisa ter também prever dentro do programa que vai ter uma maior sinergia entre as empresas, entre o setor produtivo e a academia, as universidades, os centros de pesquisa, os centros técnicos. A gente produz muita inovação no Brasil, a gente desenvolve muita coisa boa na nossa academia, que muitas vezes fica na academia, não vai para o setor produtivo, não vira um bem, um serviço para ser oferecido para a população. E a gente vê isso em outros países funcionando muito bem. Isso ajuda a reduzir custo, isso melhora a produtividade, e que a gente precisa ter isso no Brasil. Produtividade não melhora explorando o trabalhador. Claro. Produtividade melhora com você investindo em novas tecnologias, melhorando o processo, fazendo a sinergia com a academia. Isso que a gente tem defendido. Então, esses pontos, de novo, as políticas são muito importantes. Nova Indústria Brasil é muito bem-vindo, inclusive dá conta do setor de saúde, está lá dentro, o polo industrial da saúde. É importante a gente retomar essa discussão no Brasil o mover é importante para o setor automotivo, mas as cláusulas de contrapartida precisam ter claras nesses dois regimes.
Mas tudo isso começa agora com as eleições municipais. Eu queria que você falasse da importância das pessoas terem esse tipo de visão de tudo isso que você nos falou, falando muito de governo federal, governo estadual, mas a gente precisa lembrar que tudo isso começa na nossa cidade. A importância dos eleitores ficarem atentos a esse tipo de discussão. Eu queria que você mandasse uma avaliação, um recado. A gente já está com o nosso tempo estourado, então um minutinho.
Não, primeiro, a pessoa precisa ter clara. As eleições municipais são aquelas que mudam a vida da pessoa onde ela mora.
Ali, na ponta.
Né? Porque muitas vezes a gente fala de Brasília, Brasília está muito longe do nosso dia a dia. O serviço público lá, a UBS, se tem ou não tem o remédio, a escolinha que você consegue ou não matricular seu filho, se você consegue deixar o dia inteiro ou não, se está tendo discussão de melhoria da mobilidade, se você mora lá longe do centro da cidade e não tem saneamento, isso passa pelas decisões do prefeito e dos vereadores. Então, a importância, eu quero parabenizar a TVT e a Rádio Brasil Atual por puxarem esse debate, né, fazer o TVT Cidades, porque de fato a gente precisa dialogar o local onde a gente vive. No sindicato nós tomamos uma decisão de, além das pautas trabalhistas, a gente também trabalhar com a lógica do sindicato cidadão, porque não adianta a gente ter o trabalhador bem empregado, trabalhando em boas condições de emprego, e ele preocupado porque lá onde ele mora não tem água encanada, não tem esgoto, o filho não tem creche, está lá sozinho cuidando de um outro filho menor ainda. Então o sindicato tomou essa decisão de ir para o bairro, disputar os conselhos, fazer pressão nas prefeituras, disputar eleições, colocar quadros nossos para disputar eleições, justamente pensando que nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população, dos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos e de outras categorias. Então vocês também estão colocando esse programa para a gente debater de fato. Então não adianta só eleger o presidente Lula e a gente achar que está tudo resolvido e votar em prefeitos que não têm diálogo, que não querem discutir indústria, que não querem se envolver em temas como a comunidade que precisa melhorar lá a sua infraestrutura, melhorar a urbanização de determinadas regiões da cidade, que só quer asfaltar onde passa o ônibus. Nós precisamos debater aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia. Então essas eleições de agora, elas são extremamente cruciais para o país que nós vamos ter nos próximos anos.
Perfeito. Wellington, foi um prazer te receber aqui no TVT Cidades. Como eu falei, o TVT Cidades tem esse objetivo de discutir problemáticas relacionadas à cidade, mas também apontar soluções e discutir os desafios, como eles podem ser sanados e solucionados. Prazer te receber aqui no TVT Cidades, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual. Espero te receber aqui em outra oportunidade, viu? Abraço.
Não, vocês sabem que vocês não me convidam, me convocam. Né? Então, é um prazer falar com os ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, da TVT. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rafa. Obrigado, Cosmo. Amanda e Tamara, que estão aqui no suporte também.
Maravilha.
Então, a gente termina aqui mais essa edição do TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui da Amanda Nicole, a apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Na nossa área técnica da TVT, temos o Adilson Freitas e o Guilherme Dias. E, claro, temos a participação de Larissa Borer, a fabulosa, na produção, reportagem, enfim, faz tudo essa menina. A vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela companhia. Amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18 horas, TVT Cidades. Até lá!
Tchau!